Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Cumprimento de forma especial os representantes da FESAP que estão hoje aqui connosco e que acabam de chegar, o Sr. José Abrão, o Sr. Carlos Almeida e o Sr. José Morato Sena. Esta nossa reunião tem em vista promovermos a audição conjunta entre a Comissão do Trabalho e Segurança Social e da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Administrativa, que, aliás, entre outros senhores deputados, está aqui representada pelo senhor vice-presidente da respectiva comissão, que nos acompanha na condução dos trabalhos. E esta audição conjunta destas duas comissões, deste órgão de soberania, tem em vista promover a audição com a Federação de Sindicatos da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos, FESAP, em relação a 5 iniciativas legislativas. São elas, a saber, o Projeto de Lei nº 18/13, o Projeto de Lei nº 34/13, o Projeto de Lei nº 35/13, o Projeto de Lei nº 39/13 e o Projeto de Lei nº 42/13. Em termos de metodologia, proponho subsidiariamente que se consiga, numa primeira volta, que cada um dos grupos parlamentares faça uso do tempo de cerca de 10 minutos e, posteriormente, nas outras voltas, se entenderem, poderemos ou encurtar ou alargar o tempo. Não sei se concordam para a melhor condução dos nossos trabalhos. Nesse sentido, eu pergunto ao Partido Socialista se quer já abrir as hostilidades ou começamos pelos nossos representantes da FESAP. Então, penso que quem lidera a comitiva é o Sr. José Abrão. Sejam bem-vindos e têm a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar todos os senhores deputados e, uma vez que é a primeira vez que nos encontramos, desejar a todos um profícuo trabalho neste Parlamento e, nomeadamente, nesta Comissão, em torno daquilo que são os interesses do país, de todos os cidadãos em geral, mas em particular, e permitam puxar a brasa à minha sardinha, relativamente aos trabalhadores da Administração Pública Central, Regional e Local, na justa medida em que nos últimos anos foram significativamente castigados e chamados a um esforço de tal maneira violento que hoje, e tendo em consideração a esperança que tivemos todos quando se começou a ouvir falar em reversão dos cortes salariais e, de algum modo, a redução ou o fim, para ser mais objetivo, da austeridade, diria que nos nossos sindicatos, enquanto FESAP, e hoje estamos cá nós porque outros colegas nossos, incluindo o nosso Estado-Geral Nobre dos Santos, está também numa missão importante que tem a ver com a concertação social, onde se irá discutir o futuro ajustamento no salário mínimo nacional, e, portanto, da nossa parte, dentro daquilo que são as expectativas naturais. E aquilo que tem sido, alguns deputados já nos conhecem, nós somos a Frente Sindical da Administração Pública, que representa mais de 20 sindicatos dos mais diversos setores de todos os serviços públicos, como disse, da Administração Central, Regional e Local, e a nossa expectativa, e como dizia, porque nos conhecem já muitos, é que estamos sempre disponíveis para o diálogo e para a negociação, para vir aqui tantas quantas as vezes sejam necessárias, dizer quais são qual é o nosso pensamento, as nossas propostas e as nossas posições, porque não temos razão nenhuma para alterar a nossa postura relativamente àquela que foi no passado, na justa medida em que, como dizia, privilegiaremos sempre o diálogo, a negociação, mas fundamentalmente uma participação ativa na defesa dos sindicatos e dos trabalhadores que representamos. Nós fomos constatando nos últimos tempos que foram surgindo um conjunto de iniciativas legislativas em sede do Parlamento, provavelmente muito por consequência daquilo que é a necessidade de o Governo poder avançar com medidas urgentes e, como disse, da nossa prática nesta Casa, sempre consideramos que em matérias que são ou que podem ser objeto de negociação coletiva, conforme prevê a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, como sempre diremos, haveremos de estar disponíveis para negociar com o Governo, com cada Ministério, com cada Senhor Deputado de Estado, para que tudo isto possa fazer sentido, respeitada que seja a lei da negociação, e nomeadamente a Lei 35, no que concerne à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. No entanto, criticamos no passado a ideia de termos um Governo que aprovava os diplomas em Conselho de Ministros, rapidamente os fazia chegar aqui assim ao Parlamento, para que depois pudéssemos ser ouvidos em audição. Deixo, queria dizer aos Srs. Deputados e ao Sr. Presidente da Comissão que da nossa parte consideramos não ser a forma mais objetiva de tratar os problemas dos trabalhadores da administração pública, porque sempre quisemos e estamos disponíveis, repito, para implementar e dar um contributo na negociação com aqueles que naturalmente nos governam, sem desrespeito nenhum pelo Parlamento, mas assim em princípio deverá ser. Como digo, na catadupa de iniciativas legislativas, sempre fomos dizendo que estas matérias, e nomeadamente estas 5 iniciativas que estamos aqui a discutir, elas deveriam ser objeto de negociação com as organizações sindicais. Efetivamente não foi possível que assim fosse, e daí termos tomado a iniciativa de enviar o ofício que quer a Comissão de Trabalho, quer a Comissão de Orçamento e Administração Pública conhecem, dizendo-lhe exatamente que estamos e continuaremos disponíveis para a negociação no cumprimento da Lei 35 gostaríamos de nos manifestarmos em relação ao conjunto de diplomas que estão hoje em cima da mesa, independentemente da urgência que se possa colocar relativamente a estas matérias, porque consideramos, já hoje como no passado, que, por exemplo, no que diz respeito ao diploma que contempla aquilo que é designado como reversão dos cortes remuneratórios, eu devo dizer em sede desta Comissão mais uma vez que sempre fomos e nos afirmamos contra qualquer corte dos salários, que consideramos os salários qualquer coisa de inatacável, que não devia ser mexida, porque isso é daquelas medidas que mais minam a confiança de quem nos governa em relação, no caso concreto, aos trabalhadores da administração pública. E por isso tivemos até algum trabalho no sentido de que, trabalho político, trabalho com os grupos parlamentares anteriores, com o objetivo de que esta matéria pudesse vir a ser tratada em sede do Tribunal Constitucional. E foi, naturalmente, uma daquelas matérias onde tivemos sucesso, e nomeadamente este Parlamento, dizendo claramente o Tribunal Constitucional que os cortes salariais eram possíveis em momentos que o justificassem e, nomeadamente, e retenho essa, enquanto durasse o PAF. Neste quadro, pese embora possamos perceber que há aqui uma tentativa de devolver aquilo que era o produto dos cortes aos trabalhadores da administração pública, aos trabalhadores da administração pública acima dos 1.500 euros, mas vale a pena dizer que também entendemos que se trata de uma medida importante, porque as pessoas vão poder contar com mais algum dinheiro ao fim de cada mês nos seus salários, mas é para nós incompreensível que se mantenham os cortes salariais, nem que mais não seja por mais um ano. É para nós incompreensível que não pudesse ter havido, ou não haja ainda, uma outra possibilidade de outra orientação que nos permitisse que os cortes que foram feitos nos últimos anos pudessem ser revertidos para os trabalhadores a partir de 1 de janeiro de 2016, porque não nego que seria essa muita da nossa expectativa, na justa medida em que tudo isto tem a ver com reduções salariais significativas, mas também a par de um enorme aumento dos impostos, mas também a par de um enorme aumento daquilo que foram as nossas contribuições para a DSE, e, portanto, se é bom, sempre que é possível devolver alguma coisa, não podemos deixar de considerar que, da nossa parte, entendíamos que, a partir do dia 1 de janeiro, poderiam os trabalhadores beneficiar da devolução daquilo que foi produto dos cortes. E depois também dizer-lhes com toda a clareza, porque é que é de 3 em 3 meses, porque é que é de 4 em 4, não é de mês a mês, não é de 2 em 2, e temos sempre dificuldade em perceber isto, porque se houvesse negociação efetiva, se houvesse condições reunidas nesse sentido, seguramente com quem tivéssemos que negociar diríamos rigorosamente o mesmo, porque, como digo, a nossa expectativa e as nossas propostas e as nossas reivindicações enquanto FESAP vão justamente no sentido da reposição tão rápida quanto possível, mas tendo em consideração que este tão rápido quanto possível deveria ser 1 de janeiro de 2016. É evidente que consideramos sempre que, se for esta devolução feita em 2016, é mais rápido do que se ela acontecer até 2019, mas para nós o que fica claro é que se mantém a austeridade à custa também dos salários e, em particular, dos trabalhadores da administração pública, na justa medida que foram aqueles que mais pagaram a fatura da austeridade com o objetivo da redução do déficit, e por isso dizer-lhes que, da nossa parte, no que concerne às reduções remuneratórias, era para nós importante que elas pudessem ser feitas de outra forma, porque era também um contributo determinante para a retoma de confiança dos trabalhadores da administração pública em quem nos governa. E também dizer que, e temos isto, temos ouvido falar na possibilidade de manter o subsídio de Natal em duodécimos, e devo dizer com toda a clareza que não conseguimos perceber porque é que não é possível pagar o subsídio de Natal no sítio certo, que era novembro de cada ano, porque não nos parece que esta fosse uma daquelas medidas que pudesse até acarretar mais custos, mais problemas, apenas e tão somente corresponderia àquilo que era a expectativa de deixarmos de uma vez por todas de ter o subsídio de Natal nas férias e as férias em dezembro, como aconteceu mais recentemente, e portanto queríamos claramente dizer aos seus deputados que esta era uma daquelas medidas que nos parecia adequada, no sentido que o subsídio de Natal pudesse ser recebido efetivamente em novembro. Depois queríamos também dizer aos seus deputados o seguinte, a propósito desta reversão dos salários. Para nós é sempre importante, porque as pessoas vão beneficiar de mais algum dinheiro no bolso. Mas fica também claro que, no conjunto de outras medidas, bem sei que não está hoje em cima da mesa, mas antecipo esta matéria, relativamente à devolução da sobretaxa, é evidente que é importante que haja devolução de sobretaxa, mas também nos fica a ideia de que, mais uma vez, aquilo que se conhece por parte da comunicação social é qualquer coisa que insiste na penalização, se bem que haja aqui devolução de sobretaxa, na penalização da classe média, e nomeadamente a classe média baixa, na justa medida em que as diferenças de escalões no que diz respeito a reduções são significativas, têm importância, e tínhamos, não nego, também expectativa, até por aquilo que o governo anterior nos disse por volta de setembro, outubro, que houvesse uma devolução mais significativa no que diz respeito à sobretaxa do IRS. Também dizer que é para nós importante esta reversão dos cortes salariais, e queria alertar esta Comissão e os seus deputados para aquilo que é hoje para nós uma preocupação enorme, à volta de mais de 300 mil trabalhadores que, não tendo nenhuma devolução de cortes salariais porque não foram cortados, há mais de uma década não têm qualquer possibilidade de ver o seu salário melhorado e tampouco sequer a possibilidade de uma progressão. E daí que seja para nós significativamente importante dizer aqui hoje que este conjunto de trabalhadores, com as progressões congeladas, com a possibilidade de virem a ser descongeladas lá para 2018, com nenhuma possibilidade de qualquer ajustamento salarial, é óbvio que nos preocupa, é óbvio que o tínhamos que dizer aqui, e tanto mais que são trabalhadores da administração pública que, como digo, há mais de uma década não têm qualquer progressão por congelamento ou por efeito daquilo que tem sido a aplicação do CIADAP, que, como sabem, para 75% dos trabalhadores só ao fim de 10 créditos, o que significará 6, 7, 8, 10 anos, mas em regra 10 anos, teriam qualquer possibilidade de mudança de posição remuneratória. E numa altura em que também não escondo as enormes expectativas, e por isso consideramos urgente que se reponham as 35 horas de trabalho semanal, na justa medida em que o aumento injustificado das 35 para as 40 horas significou no valor hora uma redução de cerca de 14% do salário. E, portanto, por esta via também, e para que as famílias passem a dispor de mais tempo para si próprias, parece-nos importante e urgente que esta medida possa vir a ser tomada tão rápido quanto possível, de tal modo que se faça justiça e que os trabalhadores da Administração Central, que até agora estiveram impedidos de negociar os acordos de empregador público, como se fez na Administração Local por consequência do acordo no Tribunal Constitucional, desejam que rapidamente, uma vez que a medida faz parte do programa do Governo, mas também há uma iniciativa legislativa, ou várias aqui nesta Comissão, que lhe pudesse ser dada a maior urgência possível, porque é, como lhe digo, uma questão de justiça e é urgente que assim pudesse vir a ser. Depois também dizer-lhes, relativamente àquilo que para nós nos parece importantíssimo, e há uma expectativa enorme nas pessoas relativamente àquilo que é o fim da requalificação profissional, leia-se mobilidade especial. O Governo tem previsto no seu programa acabar com a requalificação, é evidente que esperamos que assim possa ser. Há cerca de 1000 trabalhadores colocados no sistema de requalificação, há cerca de 600 trabalhadores da Segurança Social que há um ano tiveram a prenda do Governo anterior, a prenda de Natal, de perderem o seu posto de trabalho e verem uma redução de 40% do seu salário, e muitos deles estão à beira de poder ter agora uma redução de 60% e com o risco iminente até de poderem ser despedidos se não houver o fim da requalificação e não puder efetivamente acabar, evitando que possa haver aqui despedimentos. Bem sei que o Sr. Ministro Vieira da Silva anunciou o fim da requalificação na Segurança Social e a possibilidade da colocação destes trabalhadores, mas era para nós importante a apresentação desta medida, porque a meados de janeiro há trabalhadores que poderão vir a ser objeto de cessação do contrato, porque foram daqueles que entraram por contrato individual de trabalho e entraram por contrato de trabalho em funções públicas também depois de 2009. Por último, e depois se os colegas poderão complementar alguma da informação que falte, é a questão relativa a uma resolução que está também nesta comissão, creio que é em discussão, que é a questão do salário mínimo nacional. Devo dizer aqui, está a ser discutido, eu sei, em sede própria, que é a sede de concertação social, conhece a proposta de 530 euros, mas eu queria alertar os seus deputados para uma realidade completamente diferente, que é aquela que se vive na administração pública. Nós temos, na primeira posição remuneratória, o salário mínimo nacional de 505 euros, e temos trabalhadores que foram admitidos ontem na administração pública a ganhar 505 euros e trabalhadores que há 15 anos entraram um dia para a administração pública e que não tiveram mais nada que não fosse o aumento do salário mínimo de 485 para 505. E queria alertar para esta realidade e para defeitos de concessão no que diz respeito à própria tabela remuneratória única, na justa medida em que a segunda posição remuneratória da tabela remuneratória única é de 532,08. A considerar a proposta e admitindo que o aumento vai ser de 530 euros, estamos a dizer que um trabalhador assistente operacional, que são, como sabem, cerca de 150 mil que existem nas administrações públicas, cujo salário médio é de 590 euros, muitos destes de 532 ainda têm entre os 532 e o salário mínimo, alguns milhares de trabalhadores que estão em posições remuneratórias intermédias da transição para a tabela remuneratória única em 2009, e, portanto, nessa altura, dizermos a trabalhadores que estão em 517 euros que vão ter 13 euros de aumento é, naturalmente, motivo da nossa preocupação, e eu creio que os senhores deputados vão compreender, de tal modo que temos que encontrar, pelo menos deixamos esse apelo, uma solução para a tabela remuneratória única da administração pública, quer seja para a primeira posição remuneratória, quer seja para a segunda, evitando que se gerem mais injustiças do que aquelas que já se geraram nos últimos anos, que não fazem sentido nenhum. Seria até, e eu digo isto com tristeza, de nos envergonharmos que um trabalhador com 15 anos de funcionário público ganhe o salário mínimo nacional, que se encontra numa situação do limiar da pobreza, porque a gente que trabalha, a gente que dá o seu empenhamento, quando nós temos até nas câmaras municipais e na própria Associação Nacional de Municípios uma grande abertura a inconsiderar as grandes dificuldades em recrutamento de trabalhadores para assistentes operacionais em áreas tão importantes como é a saúde, como é a educação, como são os transportes coletivos, e o Sr. Deputado que foi estado das autarquias sabe perfeitamente disto. É sempre difícil, e para quem, por exemplo, em câmaras como Lisboa e aqui à volta, precisa recrutar cantoneiros de limpeza pelo salário mínimo nacional, levando para casa 449 euros ao fim de cada mês, é qualquer coisa que quem é autarca percebe a dificuldade e percebe claramente que é cada vez menos atrativo o emprego público, depois deste esmagamento, depois desta política cega de redução do valor do trabalho, mas em concreto dos salários da administração pública, onde temos vindo a pagar uma fatura que é excessiva, e daí as expectativas que inicialmente eu dizia, estarmos todos a viver, no sentido de que estes problemas se resolvam tão breve quanto possível, seja feita a justiça e haja, com estas medidas, a retoma de confiança dos trabalhadores na administração pública em quem nos governa, porque há sempre formas diferentes de atacar problemas que são sérios e, enquanto trabalhadores, não podemos deixar de os dizer aqui. Não sei se, Sr. Presidente, os colegas podem dizer mais alguma coisa. Eu peço desculpa por ter sido longo, mas queria também deixar aqui as nossas preocupações, que não estão desligadas umas das outras, e por isso muito obrigado.
Penso que nesta fase está dito.
Podemos iniciar a discussão. Muito obrigado. Então, vamos passar a palavra ao grupo parlamentar do PSD. Senhora Deputada Carla Barros.
Não sei se o microfone tem que desligar o seu, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente. O grupo parlamentar do PSD começa por agradecer a participação da FESAP neste momento crucial e da apreciação pública dos projetos em discussão na especialidade neste momento. Gostaríamos também de realçar que ficamos agradados com o facto de ter alargado a sua discussão, embora não a assuntos diretos, mas que de forma se cruzam com a matéria dos trabalhadores da administração pública. Penso que o debate só sai enriquecido no final desta audição. E a propósito disso, eu gostaria já de lançar, se me puder responder, a uma primeira questão antes de fazer algumas considerações sobre esta matéria. Se a FESAP já foi chamada pelo atual governo para negociar e dialogar sobre essas matérias e essas problemáticas que evidenciou, que estão para além do objeto destes projetos. E, portanto, agora apenas tecer algumas considerações em relação a esta matéria que nos preocupam e certamente a FESAP também acompanhou esta entrada destes projetos e o momento em que eles ocorrem. Estes projetos ocorrem num momento em que o PS, digamos, disputava, obviamente, a entrada no governo e onde os ânimos e as emoções estavam, obviamente, à flor da pele. O PSD afirma-se como também um partido com uma preocupação acrescida no que concerne ao aumento do rendimento dos trabalhadores e das suas famílias, e queria já deixar nota de que reconhecemos, e mais uma vez fazemo-lo aqui publicamente, que contributo que os sindicatos, os parceiros sociais deram de uma forma coletiva, e os trabalhadores e as suas famílias de uma forma particular, para este sucesso que se alcançou nos últimos 4 anos, é por nós extremamente considerado e é alvo de uma atenção particular e especial. Queremos e esperamos que o PS, enquanto partido do governo, tenha também esta prioridade no âmbito da concertação social, que saiba, permita-me a expressão, matar na concertação social aquilo que também nasceu na concertação social, que nunca irá anular alguns assuntos apenas no debate parlamentar, que não esqueça aquilo que nasce na concertação social também deve ser discutido e deve ser continuado na concertação social, porque as funções do Parlamento não se esvaziam com essa colaboração no âmbito da concertação social. Depois referir que relativamente ao programa eleitoral do PSD, do CDS e ao nosso programa de governo, aquilo que nos distingue efetivamente é o compromisso gradual que nós temos nessas reposições e nessas cedências ou na restituição desses direitos e desses valores que foram retirados aos funcionários públicos. Aliás, relativamente a este programa eleitoral e ao programa de governo, o nosso programa foi votado. Temos dúvidas do que é que vem daí para a frente, porque foi desconhecido no momento do debate político público durante o verão. Nós, hoje de manhã, tivemos audições dos secretários de Estado na Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, e aquilo que era esperado, e porque, como disse e repito, estes projetos nasceram num período de muita turbulência, eles desceram à especialidade sem votação. Aquilo que a percepção com que nós ficamos e com que a sociedade ficou é que efetivamente não havia linhas comuns entre os partidos que suportavam estes projetos, e aquilo que hoje se notou em sede da audiência dos secretários de Estado foi que efetivamente ainda pouco está esclarecido. Nós notamos que sempre que era questionada, sobretudo na questão das reposições, quanto é que isso custaria em termos de impacto bruto, impacto líquido, e a questão das contas dos efeitos multiplicadores, de que forma é que iriam atenuar esses impactos, nós não conseguimos obter a resposta. E, portanto, mesmo o PSD, numa posição de oposição, o PSD não vai deixar de ser um partido com responsabilidades, e porque é um partido do arco da governação, e não pode abdicar desse sentido de Estado, desse sentido de vigilância e de cautela naquilo que foi feito. Porque nós sabemos que aquilo que foi feito com muito custo. E, portanto, como referi, nós associamos a esse sucesso os trabalhadores, as suas famílias, os parceiros sociais, custou a todos. Portanto, nós obtermos nesta fase uma inversão destas medidas que fizeram com que o país recuperasse pode ser extremamente custoso já a curto, médio prazo. Aliás, nós estamos numa fase em que não temos orçamento de Estado, portanto não temos orçamento de Estado para 2016, não temos também números em cima da mesa que nos garantam que num regime de duodécimos isso será possível de repor e de executar e, portanto, a audição de hoje também muito pouco ajudou. Portanto, nós continuamos preocupados, continuamos e queremos dar essa certeza de que tudo aquilo que foi dito aqui pela FESAP tomamos boa nota de todas essas preocupações, mas, efetivamente, nós estamos na oposição e, portanto, aquilo que temos que alertar sempre o PS e pela responsabilidade que temos, é que as contas têm que estar feitas e as contas têm que ser apresentadas, porque fazer com que daqui a uns meses os trabalhadores sejam chamados novamente a medidas extraordinárias que custarão o dobro ou o triplo da dor que tivemos até aqui, isso não é aconselhável e, portanto, agradecemos que realmente estas questões sejam esclarecidas da parte do PSD para já e tudo. Muito obrigado.
Obrigado, senhora deputada. De seguida passo a palavra ao senhor deputado, que aqui está na condição de vice-presidente, mas que interrompe essa condição e agora vai usar a palavra em nome do Partido Socialista. Tem a palavra.
Ora, boa tarde a todas e a todos. Quero saudar, antes de mais, os deputados desta comissão, que é a primeira vez que aqui venho, e as deputadas, e a seguir os representantes da FESAP, que vieram aqui falar connosco e que é sempre interessante ouvi-los. Eu gostaria de começar por dizer que, de facto, nós sabemos o que é que aconteceu na legislatura passada, não vou perder muito tempo com isso, mas em termos de ataque ao setor público, quer dizer, foram tomadas um conjunto de medidas que eu relembro as principais. Para além dos cortes salariais que estamos hoje aqui a discutir, foram cortados subsídios de férias e de Natal, houve o congelamento das carreiras, houve o congelamento do CIADAP e a suspensão dos prémios de desempenho, que só muito tardiamente, no último orçamento de Estado é que foram repostos, mas a gente nem sequer sabe quanto é que foi o montante desses prémios de desempenho, portanto, efetivamente, se calhar nem foram repostos do ponto de vista de prémio e de valor, não é? Não sei se o PSD tem algum valor sobre isso, eu não tenho. Portanto, houve também a questão da redução dos efetivos, portanto, houve, a ideologia é o que é, houve de facto uma atitude de suspeição em relação ao setor público e aos trabalhadores em funções públicas. E o PS, quer no seu programa eleitoral com que se candidatou às eleições, quer agora no programa do Governo, tem uma série de medidas que estão, digamos assim, vertidas nestes projetos. E, digamos, apenas para comparar, dois dos projetos que estão sobre a mesa, e começando pelas reduções remuneratórias, eu percebo as preocupações da deputada Carla Barros e também do PSD em relação às contas, mas nós também fazemos as nossas contas, mas as contas que fazemos são um bocadinho diferentes neste sentido. Nós analisamos o impacto direto de uma medida orçamental e depois analisamos o impacto económico dessa medida orçamental. Ora bem, portanto, no vosso projeto, o projeto 3913, o PSD propunha-se apenas, digamos, reverter 40% dos cortes nas reduções remuneratórias, ou seja, ao longo da legislatura, portanto, para o PSD seria natural que estes cortes fossem apenas repostos ao longo da legislatura. Nós comprometemos no nosso programa eleitoral, e é isso que está advertido no programa do Governo, digamos, reverter 40% em 1 de janeiro de 2016, mais 20%, portanto 60% em 1 de abril, 80% em 1 de julho e em 1 de outubro a totalidade dos salários serão pagos aos funcionários públicos. Portanto, isto tem duas dimensões, não é apenas uma dimensão financeira, obviamente, mas tem de reposição daquilo que é os direitos que nós pensamos que os trabalhadores em funções públicas não podem ser considerados o bode expiatório do programa de ajustamento. E, portanto, nós temos uma política que, de facto, é diferente. Nós queremos, isso é perfeitamente claro para quem ler o programa do Governo, queremos revalorizar o Estado, revalorizar e dignificar as funções públicas e reforçar o Estado. Já foi referido pela FESAP e bem, que passar 35 horas para 40 horas é uma redução do salário real da ordem dos 40%. Nós reduzimos com bastante cuidado o programa eleitoral, dizemos que, de facto, o horário normal passará para as 35 horas, mas temos que calcular, obviamente, sendo o PS um partido da governação, o impacto orçamental disto. No fundo, a filosofia do programa, do governo que está vertida nestes projetos, é muito simples. Em 2016, nós repomos a totalidade, não era essa a nossa intenção, mas o acordo, e temos que fazer acordos, obviamente, são os minoritários, com o Bloco de Esquerda e o PCP e o PEF. Portanto, o acordo parlamentar que foi feito deu esta variante, digamos assim, a nossa ideia inicial era repor em 16 e 17. Neste momento, a nossa proposta é aquela que eu referi. Portanto, no fundo, a ideia é que 2016 e 2017 sejam anos de reposição salarial na função pública e, a partir de 2018, nós reabrirmos as carreiras e remunerações, que são aspectos fundamentais, como é óbvio, em toda a administração pública. Portanto, nós queremos, de facto, mudar a política e mudar completamente o sentido da política. Eu, o que posso dizer ao Sr. José Abrão é o seguinte, quer dizer, eu subscrevo tudo o que disse, tentativa de devolver tão rapidamente quanto possível. Quer dizer, para nós, isto é a tentativa de devolver tão rapidamente quanto possível. Ou seja, nós não podemos, nós temos restrições orçamentais que derivam da presença da União Económica e Monetária, nós temos um déficit orçamental a cumprir em 2016 e, portanto, tomar a nós podermos no dia 1 de janeiro, que no fundo é a proposta do PC, mas que nós obviamente respeitamos, mas tomar a nós podermos repor a totalidade dos salários. Isso não é possível dentro das condições orçamentais e dentro do quadro em que nós nos movemos. Apesar de tudo, há aqui uma clara alteração de políticas, quer dizer, nós não deixamos para a legislatura fazer aquilo que os trabalhadores em funções públicas merecem, que é a dignificação do seu trabalho, a reposição dos seus salários e tão rápido quanto possível a reposição e a reabertura das carreiras e remunerações, tendo em conta, aliás, da maneira como isto está escrito no programa, também é muito cuidada, há carreiras que têm impactos horizontais em, como sabe, em vários ministérios, se eu for pensar numa carreira técnica superior, por exemplo, não é só no ministério, portanto é um impacto orçamental transversal e nós temos que, a pouco e pouco, ver qual é o impacto que esse desbloquear das carreiras vai ter. Aliás, eu penso que será muito frutuoso que haja um diálogo, esse diálogo eu posso antecipar que não existiu, mas há medidas concretas, mas vai existir para preparar, aliás, é um trabalho que tem que ser feito e tem que ser feito, digamos assim, em consultação com os parceiros sociais, porque isto não é fácil, é um trabalho que não vai ser nada fácil de fazer, mas estamos determinados, e com isto termino, estamos determinados em virar uma página, em ter uma política mais amigável, porque de facto nós precisamos de um Estado forte, que não é um Estado pesado, é um Estado forte, um Estado eficaz, e para isso precisamos de trabalhadores motivados, e para trabalhadores motivados precisamos destas medidas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a inscrição do Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar também por cumprimentar os dirigentes da FESAP. Senhor...
Peço desculpa, só porque eu não acompanho normalmente a comissão. As audições não funcionam por ordem dos partidos, funcionam por inscrição?
Não,
é porque não foi
sido...
dita a metodologia no início da reunião e eu estava com fé que seria por ordem do partido, que é o costume nesta comissão,
então,
daquilo que eu tenho conhecimento.
Então, retiro deste pedido de esclarecimento a senhora deputada Joana Mortágua, como não tinha sido inscrito, mas pronto, quer usar a palavra?
A metodologia pode ser
diferente.
CDS.
Então, a senhora deputada Joana Mortágua, peço desculpa ao senhor deputado do CDS-PP, pela interrupção.
Eu também
peço desculpa ao Sr. Deputado, vamos dar a palavra ao Bloco de Esquerda.
Não queria atrapalhar a condução dos trabalhos, apenas perceber como é que estávamos a funcionar. Saudar a FESAP, os trabalhadores que representa, e também a importância de de estarem aqui, de podermos também ouvir as estruturas sindicais sobre esta matéria que é tão importante. O Bloco de Esquerda valoriza muito todas as oportunidades e todas as participações de consulta às estruturas sindicais em todas as matérias que tenham a ver não só com a função pública, mas em geral com o mundo do trabalho e as leis laborais, e esta oportunidade para ouvir a FESAP sobre estes diplomas é de facto muito importante. Nós sabemos que o período de austeridade que vivemos foi particularmente duro sobre os funcionários públicos. Cerca de 20% do ajustamento financeiro, que é mais ou menos o mesmo que dizer que 20% de todos os cortes foram feitos sobre a função pública, que se transformou num alvo muito fácil e, no fundo, num fundo de maneio do governo para os cortes que era necessário fazer. Cada vez que era necessário cortar um pouco mais, havia ali o fundo de maneio da função pública, ao qual era fácil recorrer para fazer as ditas poupanças da austeridade. Mas o resultado disto é que os funcionários públicos sofreram as consequências desta austeridade em dobro, e prova disso é que, enquanto um funcionário, um trabalhador do privado, perdeu em média, teve um custo ou um corte de 104%, em média, 104 euros, em média, um funcionário público teve um corte de 268 euros, o que significa que acima dos 1.500 euros um funcionário público teve um corte de 7 salários. Isto para não falar porque, como foi dito, além dos cortes salariais diretos, nós tivemos o problema do aumento da ADSE, e lá chegarei, o aumento do horário de trabalho, a redução dos feriados que afetaram os restantes funcionários, a sobretaxa e, portanto, além do conjunto de medidas da austeridade que afetaram os trabalhadores em geral, houve medidas muito duras sobre os funcionários públicos. E é lógico, e o Bloco de Esquerda disse-o ao longo dos últimos 4 anos, que todas estas medidas são para inverter. Elas nunca deveriam ter acontecido, elas foram de uma brutalidade enorme e todas elas são para inverter. E foi com esta preocupação que o Bloco de Esquerda iniciou as conversações com o Partido Socialista. No caso em particular dos cortes salariais, nós partimos para as negociações dizendo que uma das condições, uma das linhas vermelhas, uma das condições para que o Partido Socialista tivesse o apoio e fosse viabilizado o governo do Partido Socialista no Parlamento, era a reposição integral dos salários da função pública em 2016. Também não vale a pena esconder que a condição de partida do Bloco de Esquerda era que essa reposição fosse feita integralmente em janeiro. Ora, não é novidade para ninguém que não é o Bloco de Esquerda que está a governar, é um governo do Partido Socialista, com o programa do Partido Socialista que resulta das negociações com os restantes partidos da esquerda. Dessa negociação, o Bloco de Esquerda conseguiu impor, negociar, conseguiu que os salários fossem repostos ao longo de 2016, de maneira a que, em outubro, tivéssemos 100% do salário para os funcionários públicos. E a nós parece-nos que, ainda que esta progressão da reposição não fosse a nossa posição inicial, mas parece-nos que é um bom resultado face à proposta inicial do Partido Socialista, que era a reposição em 2 anos. Para nós era incompreensível, até pela razão constitucional. Há uma preocupação de dignidade perante os funcionários públicos e do seu direito ao salário, e que, portanto, em 2016, como um sinal claro de mudança de governo, de mudança de política, do salário teria de ser reposto, mas havia também aqui uma preocupação muito grande com o cumprimento do Tribunal Constitucional. Aliás, foi o Bloco de Esquerda um dos partidos que levou esta questão ao Tribunal Constitucional e que acabou por resultar na declaração de inconstitucionalidade do corte, e o cumprimento cabal da decisão do Tribunal Constitucional era para nós da maior importância. E assim surge esta proposta, que, como eu digo, não era aquela que seria ideal, não era aquela que seria a proposta de um governo do Bloco de Esquerda, mas foi a proposta possível e que para nós é uma proposta que, a nosso ver, traz uma reposição de rendimentos importante para os funcionários públicos ao longo de 2016 Esse foi o resultado, aliás, de sempre que o Tribunal Constitucional decidiu a favor dos trabalhadores, nós sabemos que a economia melhorou e, portanto, há também aqui um fator de dinamização da economia que é importante e que depois terá o seu efeito multiplicador. Mas esta não é a única questão que para nós é importante. Nós sabemos que a requalificação, a alteração à lei da requalificação, o que fez foi criar um machado, uma ameaça permanente em cima dos funcionários públicos. E se a lei não fosse já ela uma ameaça só pela sua existência, a forma como ela foi aplicada no caso da Segurança Social foi especialmente... deixou-nos uma imagem muito clara de como é que esta lei pode ser aplicada com arbitrariedade por parte do Governo. Aliás, estivemos juntos na Segurança Social em Setúbal com as trabalhadoras que foram enviadas para a requalificação, que nos mostraram como é que foram enviadas para a requalificação, uma carta igual para todas, não é? Dizendo em tantos dias estará no sistema de requalificação. Porquê? Porque sim. Porque sim. E, portanto, nunca se apresentou nenhum estudo para justificar porque é que aquelas mais de 600 trabalhadoras seriam enviadas para a requalificação, deixando muito claro que o objetivo era o despedimento de funcionários públicos, o Tribunal Constitucional não deixou, é uma ameaça para trabalhadores posteriores a 2009, mas também não esquecer que é uma ameaça para trabalhadores anteriores a 2009, porque ninguém sobrevive com um corte de 60% do salário. E é uma pressão constante para a rescisão de contrato, é isso que a requalificação faz, é criar pressões cada vez maiores para que os funcionários acabem por rescindir contrato. E essa é uma outra vitória para os funcionários públicos, para a função pública deste governo e deste novo quadro político e parlamentar em Portugal, que é o compromisso pelo fim do regime da requalificação, que para nós é uma questão essencial para a dignificação do trabalho em funções públicas, que é a não ameaça permanente do despedimento e de cortes e, portanto, de serem forçados à rescisão. Há uma outra questão que para nós é muito importante, já aqui foi levantada, a questão das 35 horas. O Bloco está comprometido com a reposição das 35 horas na função pública, sempre a defendemos, continuaremos a defendê-la e iremos propô-la. Foi mais uma medida de austeridade incompreensível em cima dos funcionários públicos, mais uma vez compreende-se, estava ali a mão, foi feita, foi um retrocesso num direito histórico dos funcionários públicos em Portugal que deve ser revertido. Temos uma outra questão que não abrange só os funcionários públicos, mas é importante para todos os trabalhadores, que é a reposição dos feriados. No total, os 4 feriados significam mais de 80 horas, cerca de 88 horas de trabalho gratuito que estes trabalhadores são forçados a prestar. São 11 dias de trabalho de descanso, descanso que foram perdidos e, portanto, de trabalho gratuito que vão ser repostos. É também uma importante conquista ou reconquista que foi feita já neste início de mandato. Temos também uma outra preocupação que também lhe queria perguntar, embora não tenha estado nas prioridades que foram aqui levantadas. Uma das nossas grandes preocupações relativamente à função pública tem a ver com a precariedade e, nomeadamente, com a existência não só de contratos e de muitos contratados a termo, a prazo, mas também com a existência de muitos contratos de emprego e inserção. E queria perguntar-lhes diretamente qual é a percepção da FESAP sobre a quantidade de serviços públicos que neste momento dependem diretamente, ou de funções sociais do Estado, que neste momento dependem diretamente do recurso ao abuso laboral de desempregados e beneficiários de prestações sociais. Para nós é um flagelo que a função pública dependa do abuso laboral para cumprir a sua missão pública e constitucional e, portanto, é uma das nossas grandes prioridades. Temos outras que, certamente, iremos lá chegar. Isto é um processo. O acordo que foi feito entre o Bloco de Esquerda, o Partido Socialista e os outros partidos tinha como condição a reposição progressiva de rendimentos. Compreendemos todas e todos e acho que o povo compreenderá que não possamos cumprir tudo de uma vez, mas essa reposição não pode ter um retrocesso nem pode ser interrompida. E, portanto, essa reposição tem que ser feita sempre.
Mas, desculpa, Sra. Deputada, apelo à sua capacidade de síntese, que já
muito
estamos
bem, mas
a ultrapassar de forma sempre, significativa o tempo.
No máximo possível, sem interrupções e de uma maneira progressiva, visível, no caso da sobretaxa, em dois anos, no caso dos salários conseguimos que fosse imediata. Não parece que os senhores deputados da direita tenham um grande argumento para apresentar aqui, visto que tudo aquilo que nós propomos num ou dois anos, a sua proposta era para o dobro, portanto não parece que tenham grandes argumentos para apresentar aos trabalhadores nesta matéria. Agradeço, muito obrigada.
Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, agora sim tem a palavra. Como tem constatado, afinal eu tinha razão quando sugeri 10 minutos no início para a intervenção de cada um dos senhores deputados, mas apelo à vossa capacidade de síntese.
É pena nem todos sabermos dos 10 minutos.
E como é óbvio, os grupos parlamentares que ainda não falaram não podem agora ser prejudicados e falar menos tempo, mas apelo à capacidade de síntese. Senhor deputado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Federação, a FESAP, os seus dirigentes, o Sr. Vice-Presidente, o Sr. José Abrão, e gostava de começar por dizer que, de facto, nós vimos aqui uma audição regimentar, mas é sempre bom, de facto, ouvir aquilo que são os argumentos que querem apresentar, até porque esta discussão está mais ou menos facilitada não só pelas intervenções que aqui tivemos, mas também pela carta que nos dirigiram, porque a carta que a FESAP dirigiu à Comissão de Trabalho e Segurança Social é uma carta que eu diria que é uma carta esclarecedora, em que a vossa posição é assumida de forma clara, defendendo a reposição dos salários de forma integral já a partir de 1 de janeiro de 2016, embora aqui diga 2015, mas de 2016, e portanto julgo que fica claro, até pelas intervenções que também fizeram. E por isso eu queria começar por cumprimentá-los e por dizer que de facto não há de um lado aqueles que, não há uma divisão entre aqueles que querem repor e aqueles que não querem repor rendimentos e que não querem repor salários. E essa discussão, procurando em alguns partidos políticos enquadrá-la dessa forma, só serve para criar aqui uma aparente divisão entre tudo aquilo que são as posições assumidas por todos. Aliás, deixem-me dizer, senhoras e senhores deputados, que na sequência desta última intervenção, isso fica de forma absolutamente clara, porque se há quem tem defendido o gradualismo e a importância de existir prudência, responsabilidade, viabilidade e sustentabilidade financeira na reposição de rendimentos, na sequência de um caminho que foi feito, têm sido os partidos da coligação, da anterior coligação de governo, o PSD e o CDS, e isso tem sido de forma muito clara. E, portanto, quem procura dizer, e, portanto, eu aí acompanho aquilo que foi referido pelo Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, tomar a nós também repor a totalidade, e esse sempre foi o discurso que assumimos, mesmo perante o eleitorado. Agora, quem diz que há uma clara alteração de políticas, é preciso que também enquadre, dizendo que não houve uma alteração quanto à decisão. A decisão de começar a reposição de rendimentos foi tomada pelo anterior governo em sede de orçamento de Estado para 2015, com uma reposição de 20%. Não foi agora, portanto, não há uma clara alteração de políticas como se tivessem descoberto a pólvora. Não, isso já existia, já vinha do passado, e é um caminho que é agora continuado, de forma gradual, aparentemente. Vamos ver ainda bem como, mas tudo indica que assim será. Não há também uma alteração quanto à forma, há sim uma alteração contra o ritmo, porque é referido ao longo, a reposição de rendimentos ao longo da legislatura. Sim, como sabemos, havia quem defendesse que essa reposição deveria ser feita de forma gradual ao longo dos 4 anos da legislatura. Há quem defenda que essa reposição de rendimentos deve ser feita de forma gradual ao longo da legislatura, com especial ênfase nos primeiros 2 anos, e há quem defendesse, aparentemente terá deixado cair essa posição, a reposição integral e imediata de rendimentos já a 1 de janeiro de 2016, e essa é a grande novidade do debate, é que aquilo que era anteriormente um roubo e uma inconstitucionalidade flagrante, agora, em função desta pequena e ligeira diferença de mais ou menos um ano, já não é um roubo, já não é uma inconstitucionalidade, já é sinal daquilo que é compreensível por todos os portugueses em função da capacidade que existe para fazer face às nossas responsabilidades. E, portanto, não deixa de ser, de facto, assinalável a argumentação que utilizamos neste debate, e eu não queria deixar de dizer e de enquadrar isto, até porque, como é evidente, nós não mudamos de posição, nós apresentámos um projeto que foi chumbado pela nova velha coligação de esquerda e que previa também uma determinada calendarização na reposição de rendimentos. E, portanto, não há aqueles que estão contra e aqueles que estão a favor. Há, sim, uma diferença entre o ritmo que cada um dos partidos quereria ou pretende incutir, e isso é evidente até pelas intervenções que aqui tivemos. Eu gostava apenas de colocar uma questão que eu confesso que não tinha propriamente uma questão para colocar, até porque é evidente aquilo que é a posição da Federação, é evidente e é conhecida e são conhecidas as posições de todos os grupos parlamentares e, portanto, não vale a pena estarmos aqui a procurarmos puxar pelos nossos argumentos apenas para fazer um número político, mas eu, em função da última coisa que referiu o Sr. José Abrão na sua intervenção a propósito do salário mínimo nacional, trata-se de facto de uma questão relevante, e eu gostava de lhe perguntar uma questão, até porque falou na difícil articulação entre aquilo que são as duas primeiras posições remuneratórias na tabela única da administração pública, salarial única da administração pública, e aquilo que é estimado enquanto salário mínimo proposto, imposto, colocado à concertação social pelo Governo nos 530 euros, que também sabemos aí as diferentes opiniões que existem também à esquerda nos partidos que suportam o Governo. Haveria, desse ponto de vista, quem quisesse também já, a 1 de janeiro de 2016, que o salário mínimo nacional subisse para 600 euros. Nós hoje assistimos a uma declaração por parte do Sr. Secretário de Estado da Indústria que diz de forma clara que um aumento de 10 a 15 euros vai pôr em causa a viabilidade de muitas empresas. Não sou eu que o digo, é um Secretário de Estado de um governo socialista, deste governo, e, portanto, conhecedor daquilo que é a realidade das pequenas e médias empresas, nomeadamente com uma experiência bastante relevante e reconhecida por todos em matéria de startups. E eu gostava de lhe perguntar qual é que é a posição clara que a vossa federação assumiu nesta matéria, até porque eu sei, sabemos todos publicamente, por aquilo que foram as declarações públicas, que a própria UGT apresentou como base de conversação de um valor que, salvo erro, andaria nos 535 euros, e eu perguntava-lhe se, concretamente, relativamente a essa proposta que a UGT apresentou, não sei se foi ou não sufragada pela Federação, calculo que sim, se essa proposta também não colocava o problema que suscitou, ou seja, como é que essa proposta se articulava com as posições remuneratórias que aqui referiu e com a situação que, do seu ponto de vista, era e que reconhecidamente será injusta para muitos trabalhadores, como é que isso ficaria acautelado nessa versão? Porque também parece-me a mim que também o problema que existiria relativamente à proposta que foi apresentada pelo Governo, dos 530 euros, também se colocaria, julgo eu, nos mesmos termos que se coloca relativamente à própria proposta do que a UGT terá levado à concertação. E, portanto, era apenas isto, sabendo nós que as posições sobre todas estas matérias são bastante claras para todos, embora sejam surpreendentes alguns dos argumentos que hoje são apresentados por alguns partidos políticos, e eu não posso deixar de o dizer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Rita Rato, do Partido Comunista Português.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Vice-Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças. Srs. Deputados, queria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, cumprimentar a delegação da FESAP e agradecer o pedido de audiência que nos dirigiram ainda no período de discussão pública sobre estas iniciativas legislativas. Agradecer também a reflexão que aqui nos trouxeram e dizer que nós entendemos que é importante, desde logo, colocar um quadro de discussão em que, ainda a última vez que recebemos a FESAP nesta Comissão e na Assembleia da República, foi num quadro político completamente diferente, diria mesmo contraditório, não no sentido de garantir o respeito e o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da administração pública no quadro da valorização do seu trabalho e designadamente dos serviços públicos e das funções sociais do Estado, mas exatamente no sentido contrário do ataque aos trabalhadores da administração pública, aos seus direitos e às suas remunerações. E, portanto, registamos que fazemos esta audição num momento político distinto, que é possível porque as eleições do dia 4 de outubro permitiram também no plano da Assembleia da República uma outra correlação de forças e a imposição de um caminho de valorização do trabalho e dos serviços públicos, com particular incidência no âmbito da administração pública. Dizer também que nós, os trabalhadores da administração pública em particular, têm sido ao longo dos anos alvo de medidas de desvalorização dos seus direitos e de forma particularmente grave nos últimos 4 anos de liquidação de direitos fundamentais, com as alterações que ocorreram no âmbito do regime de trabalho em funções públicas, que teve apenas os votos favoráveis do PSD e do CDS, mas que podemos dizer que entre 2011 e 2015 houve uma redução no número de ativos na administração pública de 70 mil trabalhadores, com um impacto significativo no quadro de funcionamento dos vários serviços públicos, e também podemos dizer que a perda do poder de compra acumulado e designadamente com a imposição dos cortes salariais do anterior governo significou uma redução de salários no âmbito da administração pública de cerca de 30%. E por isso nós entendemos que, de facto, o anterior governo tem responsabilidades gravíssimas no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores da administração pública, mas também no próprio funcionamento dos serviços públicos e nas funções sociais do Estado, que, aliás, iam até num sentido que a luta dos trabalhadores não permitiu, da alteração do guião para a reforma do Estado, que cingia a áreas essenciais aquilo que deviam ser funções sociais, contrariando inclusivamente a Constituição da República Portuguesa. E, portanto, recordou aqui, nós lembramos bem do que significou o aumento do horário de trabalho na administração pública, com um governo que desrespeitou os ACEPs que tinham sido negociados livremente pelas partes. Lembrou aqui o regime de requalificação. A senhora deputada do PSD perguntou se a FESAP já tinha sido chamada pelo atual governo. A isso eu pergunto, porque o PCP apresentou há dias um projeto de lei para a revogação do regime de requalificação, que o fizemos no tempo do anterior governo e fazemos-lo agora, porque entendemos que não se trata de qualquer requalificação, mas trata-se sim de uma antecâmara para o despedimento da administração pública, e portanto tem também agora a FESAP oportunidade para se pronunciar sobre o projeto de lei, que tem como objetivo exatamente a revogação do regime jurídico da requalificação, bem como das 35 horas semanais, que o PCP também apresentou essa proposta e que o período de discussão pública termina no dia 25 de dezembro. E, portanto, são matérias que a alteração de correlação de forças na Assembleia da República permite hoje que estejamos a discutir nesta base e não na base do seu alargamento até 2019 e, quiçá, como o anterior governo propunha. Eu até estava a pensar, a propósito da intervenção do PSD e do desrespeito pelas organizações sindicais, não foi exatamente o regime da requalificação que nem sequer teve processo de negociação coletiva, mas que o governo decidiu avançar da mesma forma, exatamente porque não houve negociação coletiva relativamente a essa matéria e porque também na altura as organizações sindicais pediram a esta comissão para vir aqui trazer as suas preocupações, porque o anterior governo não teve sequer disponibilidade para ouvir as organizações sindicais. Lembro-me perfeitamente do secretário de Estado, Hélder Rosalino, e da sua indisponibilidade relativamente a estas matérias. Gostaria também de dizer... Estava no governo quando foi a requalificação e foi o senhor secretário de Estado que iniciou exatamente essa matéria. Nós discutimos-lo aqui nesta comissão e, portanto, independentemente, senhores deputados, da responsabilidade individual de cada um, é uma responsabilidade coletiva do anterior governo do PSD e do CDS, das bancadas parlamentares que o sustentaram e, portanto, eu creio que só ficava bem admitir que assumiram essa medida e aplicaram-na, e aliás, gostava também de dizer o seguinte, é que é designadamente a alteração da correlação de forças na Assembleia da República que permite que na passada sexta-feira fosse votado a revogação do regime de requalificação docente, que fez com que, designadamente, 154 trabalhadoras professoras no âmbito da Segurança Social não fossem enviadas para a requalificação e possa ser estudada uma solução que tenha em vista a salvaguarda dos seus direitos e a necessidade dos serviços públicos, da Segurança Social e também do Ministério da Educação. Sobre outras matérias que aqui queriam colocar, eu também gostava de dizer o seguinte, a posição de sempre do PCP é a posição contra qualquer corte salarial ou corte nos rendimentos dos trabalhadores. E é a nossa posição de sempre, porque sempre que o governo PSD e do CDS propôs essa matéria, nós em sede do Orçamento de Estado votámos contra, propusemos sempre a revogação dessa norma e, portanto, para nós essa é uma posição de princípio que entendemos fundamental. Dizer também que, relativamente à questão do salário mínimo nacional e compreendendo perfeitamente aquilo que aqui nos colocam relativamente a um quadro de desvalorização salarial no âmbito da administração pública e o facto de existirem hoje milhares de trabalhadores, não sei se nos consegue dizer ao certo quantos serão que estão nos primeiros dois índices da tabela a oferir 505 euros, assim como há trabalhadores quase com 30 anos de serviço que nunca chegaram aos 600 euros, assistentes operacionais nesta situação, e portanto também para nós o impacto da necessidade do aumento do salário mínimo tem necessariamente um papel importante do ponto de vista geral para todos os trabalhadores, mas também no âmbito da administração pública que tem, no nível dos assistentes operacionais, índices remuneratórios muito baixos. E, portanto, nós entendemos que a necessidade do aumento do salário mínimo e a proposta que o PCP tem defendido é o aumento do salário mínimo de 600 euros para janeiro de 2016, prende-se com objetivos de combate à pobreza, de justiça social, mas também de dinamização económica e de aumento do poder de compra, e entendemos que isso seria importante, e entendemos-lo agora, e também entendemos quando o anterior governo decidiu aumentar o salário mínimo nacional com contrapartida aos patrões da descida da TSU, e também nesse momento nós denunciámos que, à data, o aumento do salário mínimo de 485 para 505 euros, com o objetivo da redução da TSU para o patronato, significava, em certa medida, a descapitalização da segurança social daquilo que são obrigações específicas do patronato, mas nem por isso deixámos de referir que o aumento do salário mínimo nacional e dos rendimentos dos trabalhadores era importante. Nós, neste momento, estamos a falar de um salário mínimo nacional que, com descontos, como aqui bem disse, são 449 euros e, portanto, teremos mais de 500 mil de trabalhadores a oferir um salário mínimo de 450 euros, o que é claramente insuficiente para fazer face ao custo de vida e às condições de vida que se colocam hoje no nosso país e, portanto, entendemos que o aumento do salário mínimo é, por isso, importante. Terminaria, então, dizendo isto. Se nos pudesse dizer, de facto, e agradecendo o pedido de audiência que nos trouxeram relativamente a estas matérias, qual é o número de trabalhadores que têm mais ou menos ideia de que estão nos primeiros índices e de que o compromisso do PCP, no passado como no presente, é o da valorização, o da defesa dos direitos dos trabalhadores da administração pública, porque isso em si mesmo é uma valorização dos serviços públicos de qualidade e em si mesmo uma defesa das funções sociais do Estado, conforme estão consagradas na Constituição e que entendemos que é um fator de desenvolvimento do país. E, portanto, nunca fomos daqueles que achámos que existiam funcionários públicos a mais. Nunca concordámos com afirmações da anterior Ministra das Finanças que dizia que o regime da requalificação, dita requalificação, era para despedir 15 mil trabalhadores na administração pública, porque tínhamos uma administração pública, comparativamente aos outros países, tinha um peso significativo, que é mentira, porque efetivamente o peso da administração pública, comparativamente a países como Espanha, Irlanda ou França, fica aquém desse impacto, e portanto nós entendemos que os serviços públicos não estão a mais, estão efetivamente a menos, os trabalhadores em alguns setores, designadamente da educação, da saúde, da segurança social, estão a menos, e entendemos que é importante que haja um sinal de levantamento das necessidades permanentes e do combate à precariedade na administração pública. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Terminámos esta nossa primeira ronda. Eu passo a palavra ao Sr. José Abrão.
Eu dava primeiro aqui a palavra ao meu colega Carlos Almeida e então depois estas questões mais específicas.
Então, muito bem, tem a palavra.
Senhores deputados, muito boa tarde. Eu agradeço em nome da FESAP, já o meu colega referiu a esta convocação para estarmos aqui hoje presentes a falar sobre estas questões e a discutir estas questões. Permitam-me dizer, e é aquilo que devo dizer neste momento, trata-se de questão de política sindical, não de política partidária, é este o espaço e os senhores fazem, mas nós temos o dever também de apresentar as questões no plano da política sindical, e é essa que aqui me leva neste momento a usar da palavra. A senhora deputada, que agora referiu a questão da negociação, referiu o facto de FESAP ter estado aqui a denunciar a falta de negociação. É efetivamente verdade que a FESAP compareceu aqui, e nesta comissão e referiu isso. O que se passa, no entanto, é uma outra questão, e foi isso que a FESAP referiu. A questão no plano da negociação, em termos formais, as negociações existem sempre. Agora, na prática, é que podem não existir e podem não existir. Não com o governo anterior, porque o governo anterior teve uma vigência muito curta, o outro governo teve uma vigência maior, portanto, 4 anos, mas nos governos anteriores também se tem verificado isto. E isto levou a que eu próprio, nesta instância, tivesse referido que há necessidade de mudarmos as práticas. Nós não podemos estar, e ainda agora ouvi, por parte do grupo parlamentar do Partido Social Democrata, referência à boa nota daquilo que nós trazíamos aqui. Nós não podemos estar, enquanto sindicalistas, enquanto representantes dos trabalhadores, sistematicamente, a quando se há uma alteração no governo, nós vemos os partidos que estão na oposição a tomar boa nota, mas nada podem fazer, e os outros que estão na governação dizerem, pois, mas agora há aqui limitações orçamentais e não pode ser. Quando nós falamos, e a senhora deputada do Bloco de Esquerda referiu, e muito bem, e nós acompanhamos isso, porque nós temos que acompanhar, obviamente, porque esta é a nossa posição. Todas estas medidas deveriam ser revertidas no dia 1 de janeiro de 2016. Aliás, decorre daquilo que o próprio Tribunal Constitucional foi referindo. E a senhora deputada do Bloco de Esquerda referiu depois que essa também era a posição do Bloco de Esquerda, e que nós acompanhamos, obviamente, era o que mais faltava, que os trabalhadores tivessem outra posição que não fosse essa. A FESAP tem defendido isso desde o início e pediu aos grupos parlamentares todos que acompanhassem esta posição, apresentassem ao Tribunal Constitucional. A questão do Tribunal Constitucional, quer dizer, não se pode é depois dizer, pois, mas agora as medidas vão ser para depois porque temos aqui, assim, limitações orçamentais. Isso nós já conhecíamos, esse discurso. Sr. Deputado, é uma realidade, eu não venho para aqui dizer aquilo que não é. Limite-me a constatar factos e, portanto, isso já era aquilo que nós ouvimos. Agora, nós também, da FESAP, e como fizemos antes, mantemos a mesma posição, nós assumimos posição de responsabilidade. E nós compreendemos, obviamente, que há aqui assim um espaço, que nós temos que dar aqui assim, também um espaço para que as coisas se resolvam. Agora, não esperemos é que a FESAP vá ter esta posição sistematicamente. Isto é, o senhor deputado do Partido Socialista, o senhor deputado Paulo Trigo Pereira, afirmou há pouco um conjunto de medidas gravosas para os trabalhadores. É efetivamente verdade, o congelamento de carreiras, redução de efetivos. Não referiu uma outra que também nos preocupa, que é a questão das apresentações. Também essa questão também foi preocupante para os trabalhadores, porque essa também leva a que os trabalhadores tenham uma sobrecarga neste momento maior, um desgaste muito maior, e nomeadamente em algumas carreiras. E, portanto, essa questão também tem que ser ponderada e temos que ver se, efetivamente, em termos daquilo que dizia a senhora deputada Joana Mortágua quando referia num retrocesso dos direitos dos trabalhadores, na verdade, não é só um direito dos trabalhadores, é um direito da própria civilização. São direitos que estão aqui da própria civilização, porque quando nós temos aqui assim a questão, por exemplo, das aposentações, não é só do trabalhador, é do seu agregado familiar. E estas questões têm que ser discutidas. Tem que haver, o trabalhador tem que ter aqui um espaço também para fruir com dignidade daquilo que, efetivamente, daquilo que foi o esforço do seu trabalho. O trabalhador tem um espaço para trabalhar e depois tem, obviamente, que ter aqui um espaço de lazer para conviver com a sua família e para, efetivamente, se realizar também. Muitas das vezes nós sabemos que o trabalhador não se realiza a trabalhar aquilo que temos neste momento das 40 horas, não é? Muitas das vezes nós sabemos que nunca se realiza a trabalhar desta forma como tem ocorrido nos últimos anos. E, portanto, essa questão é importantíssima. Mas a das aposentações temos também que rever. Mas é preciso nós sabermos quando é que nós vamos reverter isto tudo. Nós não podemos ficar sempre, e aqui assim, a FESAP tem esta posição de responsabilidade, Sr. Deputado, e vamos manter esta posição de responsabilidade, de termos aqui assim sempre uma abertura para o diálogo. Mas nós temos também que saber se nós, a nossa vinda a esta instância, se nos limita ao facto de sermos ouvidos e não servir absolutamente nada, materialmente nada daquilo que nós dizemos é registado, ou se aquilo que aqui apresentamos é efetivamente considerado e somos um parceiro. No passado não foi e esperamos que, obviamente, possamos passar a ser um parceiro. E, portanto, estas são questões que, no plano daquilo que é a atividade sindical e nós, enquanto representantes dos trabalhadores, nós mantemos, temos que manter, obviamente, esta coerência, porque as políticas dos governos vão sendo alteradas, mas as necessidades dos trabalhadores, as preocupações dos trabalhadores,
aquilo que é a dignidade dos trabalhadores, Sr. Deputado, isso mantém-se sempre como uma exigência máxima para quem os representa. E, portanto, nós, nesse plano, manteremos aqui assim uma postura, conforme estivemos no passado, que é uma postura de abertura para o diálogo, mas, obviamente, denunciaremos também, passamos como a senhora deputada há bocado disse, se estas reuniões e se estas audiências forem meramente formais. Aí, assim, teremos, obviamente, que denunciar também e dizer que esta não é a nossa posição, nós queremos ser um parceiro em todas as instâncias, apresentar a nossa posição e discuti-las, obviamente. Umas vezes teremos que ceder, outras vezes teremos, mas tem que haver aqui um racional, tem que nos ser apresentado um racional. Não podemos é dizer, pois, aqui há 3 meses atrás as medidas eram inconstitucionais, tinham que ser aplicadas no dia 1 de janeiro, e 2 meses depois dizemos, pois, mas agora vamos aplicar estas medidas com um tempo faseado e depois outras já são para 2018. Tem que haver um racional, e esse racional tem que nos ser apresentado. Tenho dito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Carlos Almeida. Eu vou procurar, tão breve quanto possível, tentar responder às questões concretas que foram colocadas e dizer claramente o seguinte: nós somos uma frente sindical e, portanto, a posição que tínhamos no passado é a posição que temos hoje relativamente àquilo que defendemos, até por uma questão de coerência, não deixando de valorizar que há medidas que foram anunciadas recentemente que são para nós importantes. E conforme dizia o Sr. Deputado Filipe Dávila, é uma questão de ritmo. E para nós é, de facto, uma questão de ritmo. Na justa medida em que é do ritmo que garantimos ou não a revolução dos salários e que as pessoas possam viver melhor. E por isso é que nós continuamos a pensar que o dia 1 de janeiro é para nós uma posição que não podemos abdicar dela, porque já defendíamos antes, e não deixamos por isso de valorizar que, se estamos perante uma proposta de que repõe salários em 4 anos e depois há outra que diz que vai que a reposição é feita num ano, não somos propriamente outra coisa que não pensemos, como é óbvio. E, portanto, neste quadro, para nós é muito importante que isso possa ser, e por isso é que eu disse, Sr. Deputado Trigo Pereira, tão rápido quanto possível, sem abdicar daquilo que é a nossa posição de sempre, na justa medida em que o acordo do Tribunal Constitucional é para nós evidente quando diz que, bom, os cortes são muito viáveis enquanto durar o PAF. Ora, o PAF acabou, e na justa medida em que acabou, ficou-nos alguma expectativa de que estas reversões podiam vir de uma vez só. Mas vale a pena também dizer o seguinte, para que nos situemos. Nós, nos últimos anos, 4, 5, 6, vivemos com uma ideia de que tudo o que era público era mau e tudo o que era privado era bom. Criou-se até, no nosso entendimento, uma fratura na sociedade, procurando virar trabalhadores contra trabalhadores, porque havia para aí um conjunto de trabalhadores que eram funcionários públicos que tinham um conjunto de direitos a mais em relação aos outros, sem que nós consideremos que algum dia tivemos direitos a mais, tivemos apenas aqueles e só, que conseguimos negociar livremente, e em muitos casos até que os governos, estou a falar antes de 2009, e portanto nessa altura ou que conseguimos negociar, ou que os governos muitas vezes nos deram para compensar a impossibilidade de nos dar os salários que merecíamos. E é neste quadro que a gente tem que se situar. Nós, por exemplo, diziam que tínhamos muitas férias, mas nós nunca pedimos mais férias a ninguém. Dávamos férias justamente para que não nos aumentassem os salários. E, portanto, temos de ser rigorosos e claros nisto, para que não tenhamos dúvida em relação a um conjunto de questões. Agora, o que não é aceitável é que se tenha criado na sociedade portuguesa a ideia do que os funcionários públicos é que são os maus, os outros é que são os bons, e a certa altura tem que pagar uma fatura muito para além da troika, muito de tal maneira excessiva, que, aparecendo um governo como aquele que temos agora, que se propõe corrigir esta situação, nos fiquem muitas expectativas e queremos mais e queremos mais e queremos mais depressa. É perfeitamente normal e natural, na justa medida em que sofremos tanto com os últimos anos destes cortes e destas perseguições, que a expectativa, como dizia, é grande e não vamos desistir de modo nenhum de que, da nossa parte, tudo fazer para que se possa corresponder à expectativa criada nos trabalhadores da administração pública. A senhora deputada Rita Rato perguntava quantos eram os trabalhadores que estavam situados nas primeiras posições remuneratórias. Bem, aqui, como disse, nós temos nos assistentes operacionais mais de 150 mil trabalhadores, cujo salário médio base são 590 euros. Isto dá para perceber que mais de um terço dos trabalhadores estão na primeira posição remuneratória, ou estão na segunda, que são 532,08. Média da remuneração base destes 150 mil. E nessa altura, está aliás no CIEP, informação da DGAEP. E portanto, nessa altura nós calculamos que cerca de 50 mil trabalhadores estarão entre a primeira posição remuneratória, que é o salário mínimo, e a segunda, que são 532,08. E é aqui que está o problema. A nossa central sindical aprovou uma proposta de 535 euros. Para o aumento do salário mínimo, uma proposta séria, responsável, mas nem por isso deixa, ou era um contributo para a resolução do problema. Daí que nós tínhamos dado o nosso apoio, em sede da nossa central, à proposta dos 535 euros. Porque também não podemos dizer a trabalhadores que têm 10 anos ou 15 anos na segunda posição remuneratória, fruto dos congelamentos que tivemos nos últimos anos, que vai ter um aumento de 2 euros dos 530 e 2,08 para os 535. Ora, isto não faz sentido absolutamente nenhum. Daí que nós, como nós só temos a remuneração mínima garantida a partir de 2009, que foi onde se introduziu o salário mínimo, antes tínhamos um índice 100, que era um valor de cálculo de todos os salários da administração pública. O índice 100 não era o salário mínimo, era um valor que servia para calcular o salário da administração pública. Daí que o salário mínimo da administração pública era o índice 120, era o índice 125 e até, em muitos casos, consoante o conjunto de carreiras que tínhamos na altura. O que é que a gente defende hoje? Não queremos pôr em causa a existência de um salário mínimo, mas reconhecemos que para a administração pública, mesmo que abranja uma parte significativa destes trabalhadores, acaba por se revelar injusto. E daí que defendamos, por exemplo, que o salário mínimo poderia ser aplicado aos trabalhadores da administração pública durante o período probatório. E como há mecanismos na Lei 35 que vão no sentido até se poder negociar a posição remuneratória, que até agora tem estado congelada, estes trabalhadores poderem passar para uma posição remuneratória imediatamente a seguir, na justa medida em que, como dizia, hoje, se eu quero um bom motorista de transportes coletivos para os transportes urbanos de Coimbra, ou de Aveiro, ou de outro sítio, não o tenho por 445 euros, ou 490 euros, e portanto teria que se criar condições para que pudesse haver, à entrada, uma diferenciação no que diz respeito às mais diversas profissões que temos na administração pública. Dizer a um assistente operacional, que é assim que se designa, que vai ganhar 449 euros, para trabalhar 8 ou 10 horas num hospital ou numa escola onde é preciso formação, é preciso ter em consideração que é manifestamente insuficiente e muito mais para aquele que entra hoje em relação àquele que já lá está há 10 anos a ganhar o salário mínimo. E há muita gente a ganhar o salário mínimo na administração pública hoje. Muita gente, porque só tiveram uma possibilidade de ajustamento em 2009. E depois foi o congelamento, não houve mais progressões, acabou. E, portanto, dizer que esta questão para nós é central, é uma questão muito importante, e depois a questão de se é possível ou não aumentos superiores aos 530, aos 535, as empresas vão dando resposta a isso. Ontem via nas televisões o anúncio do Lidl a passar o salário mínimo para 600 euros. O que quer dizer, portanto, que na administração pública é sempre possível, a partir do momento que deixamos de ser aqueles que já temos direito a tudo, que se possa fazer também aqui alguma diferenciação. Não estou a defender os 600 euros, como é óbvio, creio que enquanto objetivo é um objetivo importante, mas há que corrigir esta injustiça em matéria da administração pública. Depois também dizer, porque fizeram essa pergunta, eu peço desculpa, já vou terminar, porque fizeram esta pergunta, é a questão da requalificação. No que diz respeito à questão da requalificação que colocou a Mariana Mortágua, pois esta foi uma luta muito importante e é óbvio que sempre nos satisfaz ouvir dizer que é o fim, da requalificação. E muito mais no momento em que no próprio Instituto da Segurança Social, o Conselho Diretivo abriu um processo tendo em vista a mobilidade entre carreiras para pôr licenciados, provavelmente para ocupar os postos de trabalho que estes deixaram, e quando nós exigimos mobilidade entre carreiras para aqueles que iam ser colocados, nomeadamente para os docentes e para os assistentes operacionais, mobilidade entre carreiras para evitar que viessem cair na requalificação, nessa altura não era possível. E agora há 15 dias foi aprovado este processo para cerca de 80 trabalhadores para mobilidade entre carreiras, resultando daqui, e preocupar as áreas sociais que estes trabalhadores deixaram. E é importante que a gente tenha bem presente que estamos perante dois pesos e duas medidas, e havia aquela ideia fixada apenas em acabar com postos de trabalho, e aqueles em concreto, sem nenhuma justificação, porque acabou por se poupar na farinha e depois gasta-se no farelo com a violência que é pôr as pessoas em casa com um salário muito reduzido, mas sem fazer nada com todos os problemas que daí resultam. E por isso, da nossa parte, para terminar mesmo, dizer que no conjunto das questões que nos colocaram e no que concerne à senhora deputada do PSD, dizer, é evidente que da nossa parte já pedimos reuniões, naturalmente, aos ministérios que mais diretamente têm a ver connosco e, portanto, estamos à espera que elas aconteçam, mas também temos a noção que o Governo tem 8 dias e, portanto, nessa altura... esperamos que estas reuniões aconteçam rapidamente. Está pedido ao Ministério das Finanças, está pedido ao Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, a própria concertação social está a acontecer, mas isto não invalida que nós não voltemos a lembrar aquilo que são as nossas posições, e por isso vou deixar ficar, quer para ambas as comissões, aquilo que é o nosso documento de política reivindicativa para o ano 2015-2016, com o objetivo de ficarem a saber quais são as nossas posições enquanto Federação, tendo bem a noção que, das duas uma, para que se faça justiça. Em relação ao salário mínimo, tudo que seja aumento para nós reconforta-nos e é importante, mas não iremos deixar cair nunca a ideia do descongelamento das progressões nas carreiras, mesmo que seja cirurgicamente, conforme foi anunciado pela anterior Ministra das Finanças, e que efetivamente nunca aconteceu. E queremos acreditar que agora possa efetivamente verificar-se. Olhe, seria uma forma de tratar o problema para as posições remuneratórias mais baixas, corrigindo aqui a injustiça que é das pessoas estarem travadas. Agora, 2018 é muito longe, 2019 está mais longe ainda, e por isso é que nós, enquanto sindicatos, enquanto federação, não podemos desistir de ter permanentemente esta exigência em cima da mesa, porque só assim é que se compreende que se possa caminhar no sentido de uma maior justiça relativamente aos trabalhadores da administração pública, tão castigados que foram nos últimos anos, que queremos ver se começamos a respirar, mas respirar com dignidade e respeito, como nos é devido pelo maior empregador deste país. Creio ter respondido a todas as questões e por isso só tenho que agradecer. Se não houver mais nada que possa esclarecer em relação àquilo que perguntaram.
Muito obrigado. Peço desculpa. Não chegou aos 20 minutos, faltaram cerca de 16 segundos. A mesa não tem nenhuma inscrição, não sei se justificará. Retiro do vosso silêncio o sinal de concordância que está terminada a nossa reunião. Agradeço a presença do Sr. José Abrão e da sua comitiva. Renovo aquilo que já tinha dito de início, que esta foi a nossa primeira reunião e que esta Comissão consiga manter um diálogo profícuo com os representantes dos trabalhadores que hoje aqui nos trouxeram matérias, sem sombra de dúvidas, muito importantes. Muito obrigado. Está terminada a nossa reunião. Amanhã iremos ter uma reunião às 11 da manhã. Muito obrigado e boa tarde.